obrigado. Para responder, dispondo de até 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos seus deputados Pedro Pinto e Hugo Oliveira as questões que colocaram e as palavras que amavelmente me dirigiram, mas o que interessa é o partido que continua e não as pessoas que o lideram. E dizer que, de facto, Sr. Deputado Pedro Pinto, eu podia ter, não gasto 6, nem 16, nem 26, nem 56 minutos, não chegariam para listar os inúmeros problemas que estamos a viver nos serviços públicos, muitos dos quais o Sr. Deputado fez o favor de aqui recordar. O mais grave é que andamos a falar nisto, certamente há 3 anos, desde que eu cá estou no Parlamento, certamente, e o que vemos é uma total negação da parte do PS relativamente à natureza, à profundidade e à dificuldade destes problemas, e pior, vemos uma total incapacidade, indisponibilidade para considerar reformas estruturais. Quando os problemas são de fundo, senhores deputados do PS, quando os problemas são estruturais, só com reformas estruturais é que eles se resolvem, mesmo que o vosso secretário-geral diga que a palavra reforma estrutural estruturais o arrepiam. Mesmo assim, é a única maneira de os resolver. E sim, foi a sucessão deste tipo de problemas que não têm solução à vista, nem aparentemente o PS tem interesse em resolvê-los, que nos levou a apresentar a moção de censura aqui há 15 dias. E tivemos nessa moção de censura uma posição diferente que tivemos na moção de censura de julho. E a razão é simples. Em julho, tinha o Governo 3 meses de idade, não tinha nenhum destes casos em cima de mim. Portanto, podíamos discordar das suas políticas, mas eu, pessoalmente, não acreditei que fosse possível uma maioria absoluta ser malbaratada em 9 meses. Temos 13 ou 14 demissões em escassos 9 meses e temos uma total incapacidade para se regenerar. E foi por isso que achámos que a altura certa era a altura do ano novo e foi aí que apresentámos, não gastámos o cartucho. Se é demais, tenho a certeza que se o Chega tivesse guardado esse cartucho para esta altura, provavelmente teríamos tido mais moções de censura. Isso o PSD, já agora vou direto à pergunta do deputado Hugo Oliveira, se o PSD, não sendo esta uma segunda volta da moção de censura, mas eu gostava de poder acreditar, se o debate da moção de censura fosse hoje, talvez a posição do PSD não fosse a da abstenção, porque é evidente para quem queira ver que a situação em que Portugal está não aguenta este tipo de governação nem mais um dia. Mas aproveito, Sr. Deputado, por ter falado no caso da TAP, para dizer aqui com todas as letras no plenário que ninguém pode negar que foi a Iniciativa Liberal que desde o primeiro momento se opôs mais vocalmente, mais inequivocamente, à injeção de 1 euro que fosse na TAP, porque já sabíamos o que ia acontecer. Sim, atirar dinheiro para cima do problema conduz normalmente ao desaparecimento do dinheiro e não do problema. Mas deixe-me dizer mais, não somos um tema de atualidade. Esteve hoje, ontem neste Parlamento a senhora Presidente Executiva da TAP.
Tem de concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir com este tom sério, Sr. Presidente, porque isto é uma matéria da maior gravidade. Foi questionada 20 vezes sobre a natureza da rescisão contratual do contrato da engenheira Alexandra Reis e por 20 vezes se recusou a responder. Eu não sei o que é que o Governo, que o Partido Socialista apoia, está à espera para tirar daí as conclusões e tirar de lá também esta que é uma direção executiva de ataque que não serve os interesses da companhia.
Obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nesta sua última intervenção, dar-lhe e desejar-lhe as melhores felicidades pessoais e profissionais daqui para a frente. Indo diretamente ao tema, queria dizer que, digo assim, é bom da verdade que, como última intervenção, ficou bastante aquém das expectativas. Foi um discurso requentado da censura que fizeram, censura que todos nós conhecemos o resultado. Mas permita-me falar de algo que me parece muito importante e que de alguma forma tem a ver com aquilo que é o trajeto que a Iniciativa Liberal tem tido e que o Sr. Deputado tem liderado. Eu julgo que hoje há um sentimento na sociedade portuguesa ao longo destes últimos anos e tendo em conta a expectativa que foi criada pela Iniciativa Liberal, de que as políticas liberais são um sinal de uma espécie de destruição daquilo que são os valores da sociedade que foram conquistados nos últimos anos em Portugal. Aliás, se nós pensarmos bem, as ideias liberais, se começarmos a pensar no contexto que vivemos, e alguns, o senhor deputado referiu na sua intervenção, as ideias liberais não sobrevivem, no contexto atual, não sobrevivem a nenhum dos problemas que nós temos. E basta lembrar o problema que tivemos da pandemia, que as ideias liberais não sobreviveriam. Se não tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde, dificilmente nós ultrapassaríamos a pandemia de uma forma que ultrapassámos. Da mesma maneira, o que diz respeito à escola pública. Se fosse esperar pelas ideias liberais, nós também não teríamos superado as dificuldades como superamos. Mas há mais. Nós temos uma guerra e hoje temos inflação decorrente da guerra, mas também consequência da pandemia, que, como sabe, trouxeram um conjunto de problemas, inflação, consequência da guerra, que, como sabe, trouxeram um conjunto de problemas e os problemas não foram resolvidos pelo mercado, Sr. Deputado. Os problemas não foram resolvidos pelo mercado, como os senhores defendem sucessivamente, e são os senhores, curiosamente, eu termino já, Sr. Presidente, e são os senhores, curiosamente, a chegar a esta casa, sistematicamente, a pedir que o Estado intervenha, porque o mercado falhou. E, portanto, eu acho que o insucesso que a Iniciativa Liberal tem sentido, que levou à sua demissão e que está a levar alguma contrariedade do seu partido, é precisamente porque não têm tido o resultado que esperavam, não têm tido as políticas que deviam ter e não têm resolvido os problemas que os senhores dizem que resolviam. Aliás, os senhores fazíamos estratégias todos os dias para resolver os problemas de Portugal. Então...
Obrigado. Pedido de esclarecimento. Tem agora a palavra a deputada Alma Rivera, do PCP. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado... da Iniciativa Liberal João Coutrinho de Figueiredo. A Iniciativa Liberal traz aqui um tema e começa a sua intervenção a falar sobre a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, a falta de prioridade ao interesse público, algo que corrói e que mina a nossa democracia. Mas não é precisamente isso que a Iniciativa Liberal defende, a primazia do poder económico sobre o poder político e o poder dos decisores do Estado. Não estará a Iniciativa Liberal com dificuldade em mostrar que diferença fazia relativamente ao Governo. Porque o Governo e o PS recusam controlar o preço, por exemplo, do cabaz dos bens alimentares. Fazem a maior transferência de trabalho para o capital alguma vez feita. Entregam dinheiro do orçamento do Estado diretamente para o bolso dos grupos económicos. Vamos olhar a Navigator, 10 milhões mais 18 do PRR. Olhamos para as concessionárias das autoestradas e das pontes, 140 milhões. Recusam o aumento dos salários, recusam o aumento do salário mínimo. Mantêm todos os mecanismos e promovem, estimulam a precariedade. À pala da ausência de soluções para a falta de pessoal, de enfermeiros, de médicos, de assistentes operacionais, o Governo que está na prática a fazer é entregar a saúde, a educação e os serviços públicos ao negócio. Querem privatizar a TAP, não mexem na lei do arrendamento, mantêm a habitação na lógica do mercado, com os resultados gloriosos que se conhecem. Meus senhores, até o Presidente da CIP afirmava que votava no Orçamento de Estado para 2023. Leva-nos a questionar, mas o que é que a Iniciativa Liberal quer mais da vida? Fraco investimento público? Temos. Desregulação das relações de trabalho? Temos. Privatização das empresas estratégicas? Temos. Liberalização dos mercados da habitação, da energia? Temos. Liberalização dos preços, entrega ao privado e ao mercado da educação e da saúde? Temos. Redução da carga fiscal para as grandes empresas e grupos económicos? Temos também. Sugestão à lógica do déficit da despesa pública? Aqui está à vista. E, portanto, quem tem que se queixar não é a Iniciativa Liberal nem os interesses que a Iniciativa Liberal defende. Quem tem que se queixar são os trabalhadores e o povo, são os estudantes, são os professores, são os trabalhadores do SNS, da Justiça, das Forças de Segurança, os micro, pequenos e médios empresários, são os utentes dos serviços públicos. Portanto, não estará a Iniciativa Liberal com dificuldade em encontrar políticas que diferenciem verdadeiramente do Governo e do Partido Socialista quando se impõe uma política de saque e de sacrifícios para a maioria, ao mesmo tempo que se protegem os interesses e os lucros de uma pequeníssima minoria.
Para responder, tem a palavra o deputado João Coutrinho de Figueiredo, dispondo de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Sr. Deputado Alma Rivera, muito obrigado pela sua questão. Não vai levar a mal, mas eu vou-lhe dizer que deu um ótimo exemplo porque é que o PCP não consegue sair do caixote lixo da história. É porque perante os factos, em vez de olhar para os factos e tentar uma interpretação que tenha a ver com os factos, inventa outra coisa qualquer. Facto. Quem apresentou uma moção de censura? Iniciativa Liberal. Só pode estar de acordo com o Governo. Quem é que se opôs sempre à injeção de dinheiro numa empresa como a TAP? É a Iniciativa Liberal. Só pode querer defender...
mas não é por taxa pública, é porque foi essa injeção que permitiu que outras pessoas, que acionistas como o Sr. Nilman levassem 55 milhões de euros para casa porque o Estado lá meteu dinheiro, senão de outra forma não o teria feito. Quem é que se bateu sempre contra qualquer injeção de qualquer euro na banca? Quem foi? Iniciativa Liberal. Isso é defender a primazia, dos interesses económicos ou os políticos. Está muito enganada, senhora deputada, muito, muito enganada. E é por isso que o PCP não consegue sair desse caixote lixo da história. Senhor deputado Carlos Pereira, muito obrigado pelas palavras que me dirigiu, embora eu tenha aqui a sensação que se vai arrepender das felicidades profissionais que me desejou. E aqui, acho que sim. A menos que haja uma dose de masoquismo no seu desejo, e acho que não há. E não confunda requentada com reiterada. Eu também há dias que já nem posso ouvir. Mas a verdade é que não há hipótese de fazer com que os senhores ouçam, porque estão a repetir a mesma coisa mil vezes. Mil vezes. E não vou fazer a comparação do nível da sua pergunta de hoje com o nível de outras perguntas que já me fez no passado. Agora, não posso deixar passar aqui uma coisa um bocadinho mais... Me toca um pouco mais, vou dizer assim, que é a destruição de valores que o liberalismo representa em Portugal. O Sr. Deputado não foi assim há tantos meses. Tivemos aqui a celebrar o bicentenário da Constituição de 1822 e quase por unanimidade, aqui o quase também sabemos a quem nos referimos, quase por unanimidade nos declarámos todos herdeiros, tributários, dessa herança dos valores liberais. Não me venham dizer... Eram demasiado pouco liberais para aquilo que seria o nosso entendimento hoje. Não me venham dizer que há destruição desses valores, a menos que o PS esteja a olhar para o espelho e dizer que o PS que se bateu contra as ditaduras, que se bateu contra os extremismos a seguir à Revolução, esse PS desapareceu. Esse PS que se recusa a votar aqui no plenário contra a condenação de regimes comunistas, ao contrário do grupo parlamentar do Partido Socialista no Parlamento Europeu. E quanto ao mantra já muito repetido, que foram os sistemas estatais de saúde e de educação que valeram a Portugal durante a pandemia, Sr. Deputado, recomendo-lhe que veja os relatórios sobre como é que cada país na Europa reagiu, quer em termos de atrasos na aprendizagem, quer em termos de resposta aos problemas de saúde, e veja no ranking que tipo de políticas são os países que estão no topo desses rankings. Os países liberais, de políticas liberais, reagiram muito melhor à pandemia do que nós. E se é uma questão durante a pandemia, se é uma questão durante a pandemia defender apoios, nós achamos que o dinheiro que o Estado vai buscar às pessoas durante os tempos de vacas gordas deve devolver-lo no tempo de vacas magras. E posso-lhe devolver também a acusação, o PS, esta pergunta é retórica e vou deixá-la para a mesa. O PS defende a limitação de movimento das pessoas e o confinamento em casa? É essa a vossa, se é esse o vosso valor, obrigado, também o infringiram durante a pandemia, ou não?
Muito obrigado.
É agora a vez de o PCP fazer a sua declaração política. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Dispõe de até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os problemas de acesso aos cuidados de saúde não são conjunturais ou episódicos. São estruturais e crónicos. Problemas que se agravam todos os dias, por falta de respostas, em certa medida, respostas elementares, mas fundamentais, das quais se destaca a desvalorização intencional de todos os profissionais de saúde. Sim, senhores deputados, a desvalorização dos profissionais de saúde é intencional por fazer parte da espinha dorsal da estratégia que os grupos económicos, com a conivência dos sucessivos governos, têm de fazer do setor da saúde um negócio. Para o PCP, o caminho é claro e inverso. É inverso àquele que tem sido seguido, ou seja, só com um verdadeiro e considerável reforço do investimento no Serviço Nacional de Saúde será possível acabar com o elevado número de utentes sem médico de família, com os elevados tempos de espera para consultas, cirurgias, tratamentos e exames, por fim à indigna desvalorização dos profissionais de saúde e aos equipamentos obsoletos e à degradação ou desadequação das instalações. Senhores deputados,